para a gente a respeito dos desafios, né, da reinvenção que a cada ano, a cada período que a propaganda ela passa. Em meio à mídia digital agora cada vez ganhando mais força nesses últimos anos, hein, Fernando, como é que vem sendo também essa transformação da publicidade, da propaganda?
Olha, o princípio da comunicação continua o mesmo, né? A gente está sempre aí trabalhando no sentido de ligar o consumidor às marcas, né? Agregando valor a produtos, serviços, né? Ideias, conceitos. E o trabalho continua sendo sempre esse, de a gente conseguir criar essa interação, essa aproximação do consumidor com a marca. Hoje nós temos grandes transformações no mundo, a partir das possibilidades criadas pelo meio digital, mas vamos dizer assim, essa essência do ser humano, da comunicação, da conectividade, da identificação das pessoas, dos grupos, das tribos, ela continua bem igual sempre foi com o ser humano, vamos dizer, suas emoções continuam as mesmas.
Fernando, bom dia, é o Cacá que está falando, tudo bom? Fernando, olha só, eu ia te falar, ia te perguntar a respeito de algo que me parece, essa é uma impressão que eu tenho, mas eu não tenho uma noção de como os publicitários veem isso. Há, lógico, um encantamento muito grande por parte de empresas, por parte de agências de publicidade, tem algumas que são especializadas nisso, pelo mundo digital, e isso é natural. É natural que as pessoas têm esse encantamento, as facilidades que ele oferece, os contatos muito mais dirigidos, etc. Mas muitas vezes, Fernando, o que a gente vê é que o fato de você apostar exclusivamente em um determinado meio, e agora eu vou incluir todos eles, você pode acabar perdendo algumas oportunidades. Eu vou ser mais claro. Se você de certa forma apostar única e exclusivamente no meio digital, é bastante provável que você não consiga atingir aquelas pessoas que são menos habituadas a frequentar esse mundo, embora na cabeça de todo mundo hoje todas as pessoas acabam frequentando esses veículos e acabam se orientando por meio deles, mas não é assim. Então o que eu ia te perguntar é: o ideal é uma composição de meios. Como é que é isso na cabeça dos publicitários, Fernando?
Excelente pergunta, uma boa oportunidade da gente colocar algumas coisas, até um pouco assim, vamos dizer, da história da publicidade no Espírito Santo. Porque por mais que as pessoas assim, consideram que a importância da comunicação, você escuta muitas vezes falar assim, que a propaganda é a alma do negócio, a verdade é que muitas vezes os empresários tratam a comunicação como algum aspecto, vamos dizer, secundário. Ele não percebe a necessidade de um trabalho profissionalizado para aquilo ali e que aquilo pode ser determinante para um sucesso ou insucesso, ou pelo menos para um sucesso mais rápido de uma marca. E às vezes é feito de uma maneira muito empírica, né? Muito, assim, hoje a informação, a possibilidade da publicidade digital, ela é acessível a qualquer criança, né? A pessoa pega lá e publica alguma coisa, faz um post de rede social com muita facilidade. Mas o tratamento da comunicação enquanto business, enquanto negócio, é uma coisa que exige uma série de investimentos, uma série de pensamentos, enfim, uma estrutura especializada. Isso, vamos dizer assim, no Estado, eu acho assim, bom a gente contar às vezes alguns cases, porque eu já percebi, por exemplo, muitas vezes o empresário pensa assim, olha, meu produto é bom e ele vai vencer, a principal propaganda minha é o boca a boca, é o que vai dar certo, meu produto é bom, eu vou vencer de qualquer maneira aqui. E eu cheguei a ver no Estado do Espírito Santo, ao longo desses 29 anos, eu estou esse ano, a AM Câmara, minha agência de propaganda aqui, está comemorando 29 anos de existência. E eu cheguei a ver ao longo desse tempo, em algum momento, por exemplo, os supermercados aqui terem quase que, vamos dizer assim, um acordo entre eles para ninguém anunciar, para não competir, né? Então, olha, não vamos anunciar. Eu, em dado momento, tinha uma conta do supermercado Ferreira e a gente, que não se alinhou com esse tipo de pensamento, e começou a investir em comunicação. E a reação dos concorrentes, na época, era um negócio muito interessante. Eles pegavam a propaganda que eu estava fazendo, as ofertas que eu estava colocando no ar, e ia para a porta do supermercado lá e colocava um painel, pegava a minha oferta e colocava um preço menor na oferta do supermercado deles, achando que dessa maneira desmoralizaria a propaganda. E eu, às vezes, assim, até me divertia com isso, por conta de que, quando eu estava falando para 300 mil pessoas, 500 mil pessoas, uma oferta de preço, colocando que o cliente tinha um preço mais baixo, os outros falavam ali para 30 pessoas, 50 pessoas, e obviamente que isso aí não se sustentou. Então, assim, eu tive um outro caso agora mais recente, que é um case que eu acho muito interessante, de como a comunicação pode realmente fazer a diferença e mudar a perspectiva, foi o case do Hospital Meridional, que era um hospital lá de Cariacica, um bom dizer, desprestigiado, com problemas financeiros e uma série de coisas, e que em dado momento, a partir de 2004, 2005, a gente começou a fazer um trabalho de divulgação e eles acreditaram em investir em comunicação. Você tem ideia, num primeiro momento, eles não tinham assim, um diferencial, um hospital igual a outro qualquer. E a gente começou a diferenciar pela comunicação, com algumas coisas bem-humoradas, para desconstruir um pouco essa imagem que o hospital muitas vezes tem de uma coisa assim, né, onde... ligada a problemas, traumas e coisas e tal, e a gente começou a fazer umas campanhas do tipo assim, o problema com o coração da Dona Odete era a paixão por seu Raimundo. Então, assim, era uma coisa simpática. Botava um casal, um cara com o braço engessado, dizendo coisas assim, mais um caso de dor de cotovelo com final feliz. Então, veja bem, a gente não estava falando exatamente de nada do hospital, mas estava ali conseguindo fazer uma diferenciação pelo estilo, pelo jeito de pensar, pelo jeito de ser, através exclusivamente da comunicação. E eu percebi que, assim, os concorrentes, achando que não estavam precisando, que a demanda de saúde muitas vezes é muito grande, às vezes quem está, vamos dizer, não é o próprio paciente que escolhe muitas vezes, porque tem ali toda uma ligação com o plano de saúde, com os médicos. Então, os concorrentes não acordaram para poder também colocar suas mensagens, suas maneiras, definir os seus valores através da comunicação. E o Grupo Meridional, então, avançou com facilidade, chegando a se tornar hoje o maior grupo de saúde do Espírito Santo, sem conseguir, assim, através dos investimentos. É lógico que não é só a comunicação que fez o trabalho, mas tem todo um background lá de qualidade de prestação de serviço. Que corrobora, eu acho que isso é uma realidade. Mas isso foi construído dentro, e esse tipo de pensamento é que tem que estar na visão do empresário na hora de investir. Ele saber que a comunicação é fundamental para ele poder fazer o trabalho de, vamos dizer assim, de alavancar o seu negócio, de levar aquela qualidade que ele tem a ser percebida pelo público. E hoje uma qualidade que precisa de ter, vamos dizer assim, ter uma correspondência quase que é o público que está dizendo o que a marca tem que ser. E isso não dá para fazer sem ser uma ocupação ampla de espaço, né? O digital hoje, ele pode ser, assim, é fundamental e claro que ele tem que permear todo o trabalho de comunicação, mas ele é mais importante e significativo para o trabalho, muitas vezes, de nicho. Você tem um público muito específico ali e que, se você for fazer um trabalho de divulgação mais amplo, você vai dispersar, né? Se você usar uma rádio, você vai falar com um público muito maior do que aquele específico que você está precisando para falar só dentro de um bairro, falar só de um determinado segmento da sociedade. Realmente o digital proporciona isso. Mas todas essas escolhas de mídia, é porque não, assim, é preciso que se entenda, em termos de business, do investimento e o retorno do investimento, que propaganda é um negócio que tem que ter pesquisa, tem que ter um estatístico para poder fazer cálculo de custo por mil, tem que ter a pertinência do meio. Uma prova disso que você está colocando aí, da importância de todos os meios, é, por exemplo, o caso do rádio, né? Que nós estamos aqui falando dentro do rádio, onde você vê que o rádio continua com tudo aí, atravessou, assim, a televisão vai acabar com o rádio, o digital vai acabar com offline. Então, eu realmente não consigo, assim, ver que o digital pode ser trabalhado exclusivamente. Quer dizer, todo o trabalho de comunicação comunicação, ele demanda de uma interação de comunicação que liga o consumidor à marca, ao valor que essa marca pode agregar e ter em relação ao consumidor. E para isso, obviamente, que cada meio tem a sua pertinência, a sua eficácia, o seu momento.
Fernando, geralmente quando a gente fala, né, uma empresa, vamos pegar assim, ela está precisando alavancar a venda, as vendas dela, né, movimentar o financeiro dela, e justamente pensa na publicidade. Geralmente, a visão de quem está de fora é isso, né? Quem está fazendo propaganda é porque está precisando muito vender. Agora, eu gostaria de te perguntar o inverso. Nós temos grandes marcas no mundo que investem, mas investem muito na propaganda, no marketing. Vou pegar como exemplo aí a Coca-Cola. Se a gente for pensar assim, a Coca-Cola, será que ela precisa de marketing, de propaganda para vender mais? Né? Mas ela é um tipo de empresa que ela mantém um investimento alto no setor dela de comunicação no geral, e a gente engloba aí o jornalismo, a publicidade, o marketing, sempre. Ou seja, a gente vê grandes empresas que necessariamente, para quem está de fora, né, se parar assim, não, essa empresa não precisa de tanta divulgação, assim, porque ela mesma já se vende. É, como é que elas pensam lá de assim, cada vez mais investir também nessa área?
Olha, você vê o caso da Coca-Cola, realmente é muito interessante, que a Coca-Cola já vendeu refrigerante, mas já fazem mais de 5 décadas que ela vendia refrigerante. É, ela vendeu felicidade, agora está vendendo conceitos assim, de família, de coisas assim, de valores mais, vamos dizer, mais sólidos. Né? Então, ela vem trazendo para a marca dela aquelas coisas que são percebidas pela sociedade como o que realmente faz sentido e que, vamos dizer, vem ao encontro dos anseios que a população quer. Ela tem uma marca que ela precisa de estar acompanhando essas percepções, esses momentos, né, da sociedade. Então, Coca-Cola hoje vende o quê? Vende um conceito de agregação, de família, de grupo, de pessoas que se reúnem, né, e que a Coca-Cola está ali presente dentro dessa emoção. Então, assim, há um tempo já que a Coca-Cola não vende assim, o sabor do refrigerante, né? Eu acho que isso aí já passou. Então, ela precisa de estar mantendo essa atualização sob pena de que de sumir, vamos dizer assim. A marca, ela tem que ser uma presença viva, né? A presença viva, por mais que a gente veja que realmente, assim, vamos dizer, uma coisa mais consolidada, né, às vezes eu assisto, assim, alguns casos, assim, de bandas que fizeram sucesso e que ainda hoje conseguem fazer seus shows no interior do Brasil e tal, né, então, porque são marcas, porque construir uma marca é um negócio realmente que depende de investimento e tal, você consegue ali reviver aquele produto ali, porque realmente fazer construir uma marca é um negócio trabalhoso. Então a Coca-Cola sabe que se ela desligar o motor do produto dela, que até ela vai começar a cair, na hora que ela quiser voltar, está sujeito a um concorrente a ter tomado o lugar dela. Então, realmente, vamos dizer assim, porque não existe nada, nenhum produto, serviço, pode ter algum, sobrevive, existe sem comunicação. Nem que seja a porta aberta ali dizendo pastel e caldo de cana, ele tem que ter, porque senão ele vai estar escondido dentro de um porão, ninguém vai lá para comprar nada, né? Então a comunicação, ela tem que estar presente de alguma maneira. E a Coca-Cola, que é uma marca de massa, que presente, né, para bilhões de consumidores, ela sabe que ela tem que frequentar, ela tem que estar ali dizendo bom dia, oi, como é que vamos e tal. Então ela tem todo esse processo. Mas eu acho que cabe nessa conversa também, eu acho importante que as pessoas que estão nos ouvindo percebam que em termos de comunicação, às vezes o empresário vai buscar propaganda para aquilo que quer fazer a venda imediata. Né? A gente escuta muito hoje falar no marketing digital, desse funil de venda, que você tem que dar uma urgência, um sentido ali de que você, olha, compra agora, senão você vai perder essa oportunidade, porque ali você força uma decisão, que isso é muito usado pelo varejo. Mas eu vejo, por exemplo, no estado do Espírito Santo, você chega num dia como hoje, que é uma sexta-feira, você pega de noite na televisão, você vai assistir, assim, você vê veículo, supermercados mais diversos, lojas assim, de departamento, todos anunciando uma coisa assim, só até sábado, só até sábado, só até sábado, pra, como se aquela loja fosse acabar depois de sábado. E poucas investindo na construção realmente de um valor para aquela marca, alguma coisa que torne aquela marca simpática, diferenciada, que me faça ter, de alguma maneira, alguma satisfação, além de simplesmente o preço que está ali naquela oportunidade. Então, as grandes empresas, as grandes multinacionais conhecem isso bem, porque, vamos dizer assim, já os estudos nessa área já vêm desde Dr. Galo, que lá nos anos 50, nós tivemos alguns grandes publicitários importantíssimos na história da propaganda mundial, como Bill Bembach, que mostrando essa necessidade de você ter uma proximidade, uma conversa com o seu público de uma maneira próxima, né? Que emocione, que se entendam, que se interajam, né? E essa criação de valor, eu vejo que muitas vezes ela não é bem percebida como pelos empresários. Porque eu costumo dizer, sabe, que temos às vezes um grande problema um grande concorrente na publicidade. Eu sei de um case aqui no Espírito Santo, que eu vou declinar de dizer de quem é o cliente, mas ele chegou no momento que estava assim, pré-falimentar. E ele então resolveu que ia fazer uma grande propaganda para, vamos dizer, para liquidar, para acabar, para fechar. E a propaganda deu tão certo que ele continuou e está até hoje aí funcionando. Dali ele aprendeu a fazer um investimento em comunicação e tá fazendo isso. Então, o que é preciso que se conheça é que você tem um aspecto institucional da sua marca, um aspecto de valor, de que as pessoas olhem para aquilo com alguma admiração, respeito, que alguma coisa toque no coração, no íntimo das pessoas em relação àquela marca, né? E também que você precisa de ter alguma coisa mais, uma pegada mais segura ali dentro do promocional. E isso é um processo que demanda de profissionais bem preparados, de bom gosto, com inteligência, com estratégia, com capacidade de fazer isso, e que muitas vezes a gente aqui no, nas agências encontra como principal concorrente. É uma coisa que eu já ouvi isso de um diretor comercial de uma emissora de TV aqui do Estado do Espírito Santo, falando assim, a propaganda tem um problema sério, né, Fernando? É que a propaganda funciona de qualquer jeito. Então, a pessoa faz uma propaganda no digital, ela tem ali algum resultado, né? Funciona alguma coisa, é melhor do que a pessoa não fazer nada, com toda certeza. Né? E aí ela, vamos dizer, fica ali apanhando. A própria Coca-Cola que você citou aí, teve o presidente dela que declarou em algum momento assim, metade do dinheiro que eu invisto em propaganda é jogado fora. O problema é que eu não sei qual é a metade. Então, na hora dessa escolha, dessa pertinência, de definir quais são os valores que a empresa quer ter e pode ter em função da realidade que ela propõe, né? E como é que isso vai ficar se conversando com a sociedade nos aspectos de construção de valor e de promoção e de campanha de venda, é que é, vamos dizer assim, a essência do business do publicitário. E isso precisa, muitas vezes, daquela qualidade criativa, né? Aquela ideia genial que, vamos dizer, que diferencia, que destaca e que faz com que as pessoas olhem para a propaganda e falem, olha, que genial. Mas é preciso perceber que isso tem todo um background aí de marketing, de negócio, de business, que é fundamental para algum, qualquer que seja um negócio bem sucedido.
Ok, então agradecendo muito a participação aqui do Fernando Gomes, Fernando que é vice-presidente do Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana, Fernando.
Bom dia, Cacá, tudo de bom para vocês aí, tudo de bom, ouvintes, um abraço.